membros da mesa, vereadores, amigos que vieram participar desse momento e as outras pessoas participantes da Câmara, uma boa noite a todos. Então vejam o seguinte. A primeira. Então, nós estamos fazendo parte de um grupo, a proposta de revisão da legislação da urbanização de Campo Largo. Nos defrontamos com uma situação no começo desse ano, que vai ser explanada durante o decorrer do tempo ali, e nos prejudica a parte agrícola do município. Pode passar o próximo? Então, veja o seguinte, a gente vai falar em duas questões, três questões. A primeira questão, bem clara, é a questão da lei, legislação do zoneamento urbano. Ela aconteceu em 2005. A segunda questão é um projeto de lei que está tramitando na prefeitura sobre a lei de bairros. E uma terceira questão é também um projeto de regularização fundiária e predial. De alguma forma, todas essas, a lei e os projetos envolvem a área rural de Campo Largo. Volte no primeiro. Então, o objetivo seria a revisão dessa lei, do plano diretor. O que implica no plano diretor nessa lei? É, a lei é 1520. Melhor aqui. É, a lei é a 1520 da lei do zoneamento urbano. Então, o que implica isso aqui, envolvendo o plano diretor e a lei propriamente dita? A revisão dos limites geográficos das colônias, que houve um trâmite ali muito complicado, alguém resolveu modificar, não era o que historicamente eram as colônias, mudar os nomes, então nós estamos propondo a revisão disso. E a revisão da instituição dos bairros nas colônias polonesas. Nós formamos uma equipe, uma comissão representativa da Faustina, do Afonso, da Maria Célia e da Marilis. Próximo. Eu passo agora para a Marilis, ela vai historiar como que aconteceu esse problema, ou como os poloneses, o pessoal das colônias, identificou essa situação de que nós já pertencíamos para uma zona urbana.
Boa noite a todos. Então, a nossa mobilização dos moradores das colônias, ela começou em fevereiro desse ano. O que aconteceu? A prefeitura ela estava realizando reuniões com as comunidades a fim de formular essa lei de bairros. Só que o que aconteceu? A divulgação dessas reuniões não tinha o alcance nem os esclarecimentos necessários. O que estava acontecendo? Poucas pessoas participaram dessa reunião. Na reunião que foi no dia 16 de fevereiro, que foi na prefeitura, participaram, eles convidaram a comunidade de Bateias e de Figueiredo. Se não me falha a memória, 9 pessoas apenas participaram. A prefeitura nos informou que foram distribuídos 3 mil convites, mas a maioria dos moradores não estavam sabendo dessa reunião. Então, o que aconteceu? As poucas pessoas que foram nessa reunião acabaram descobrindo que nós éramos urbanos desde 2005, através dessa lei 1820. E com isso, implicaria em muitas coisas para a região, para os agricultores. O que o pessoal fez? Primeiro, os moradores da colônia Figueiredo saíram da reunião, não concordaram com o que estava sendo dito, porque era assim, teria que eles estavam discutindo os novos limites dos bairros e a nomenclatura. Eles não concordaram, acharam que isso não estava certo, sem toda a comunidade saber, e, posteriormente, os moradores de Bateias também, pensando nos agricultores, também acabaram saindo da reunião. Aí o que aconteceu? Esse grupo levou a questão para todos os moradores das comunidades. E as comunidades foram conversando entre si e acabaram chegando no nosso movimento. A prefeitura informou que houveram reuniões anteriores, mas aqui ficam as interrogações, porque a gente não sabe se essas reuniões que eles falam eram as reuniões do orçamento participativo, ou realmente o que aconteceu, porque em nenhum momento de todas as reuniões que aconteceram, ninguém sabia que era urbano. Ninguém sabia que estava dentro do quadro urbano do município. Então, a primeira reunião foi realizada na Colônia Figueiredo, no dia 26 de fevereiro. E nessa, a partir dessa reunião, foram realizadas em todas as outras comunidades, um público muito bom, na faixa de 80, na reunião da Fazendinha, e na reunião da Colônia Dom Pedro, 160 pessoas. A partir disso, foram eleitos representantes das comunidades, e desses representantes foi feita uma comissão para estar discutindo esses assuntos. Foi elaborado, através dessa comissão, o requerimento e o abaixo-assinado. Esse abaixo-assinado ele teve quase 1.200 assinaturas. Então, não apenas de agricultores, mas de pessoas que estavam cientes do que estava acontecendo e queriam colaborar com a gente. E esse abaixo-assinado e o requerimento foram protocolados na prefeitura, através desse número, 6.215, e aqui na Câmara Municipal, com o número 73. Isso no dia 22 de março, que de lá para cá houveram muitas reuniões, e no dia 22 de março nós apresentamos isso para o prefeito e também aqui para o senhor presidente, o senhor José Andrade. Então, o que, que a gente, nesse requerimento e abaixo-assinado, a gente pede? Para que se mantenha o nome das colônias e a delimitação territorial, que é uma coisa histórica, não são poucos anos, isso são vários anos, porque é a imigração polonesa que veio para cá, e que volte, o principal, que volte a ser área rural.
Destacando aqui que houveram mais reuniões. Uma reunião lá na Colônia Dom Pedro foi mais de 170 pessoas participaram da reunião, teve outra na Fazendinha também. Sim, teve muitas reuniões da comissão depois, olha, foi um trabalho intenso para nós chegarmos a essa situação de hoje. As justificativas da mobilização. Zonamento urbano instituído em todo o município. Então, essa lei, através do plano diretor e a lei que viabilizou, ela instituiu o zonamento urbano de uma grande parte do município de Campo Largo, envolvendo essas três colônias, inclusive as outras colônias ao redor, que nós vamos ver no mapa a seguir. O plano diretor está envolvido, ele deu a prerrogativa do município fazer essa mudança, sem consultar, no meu modo de ver, os agricultores. Isso foi feito de uma forma... Perguntava para os agricultores, ninguém sabia do que estava acontecendo, que a área dele estava sendo transformada de zona rural para zona urbana, ou área rural para área urbana. O que, que isso acarreta? O que, que acontece com essa modificação? Ele descaracteriza toda a história das colônias. Eles têm, os poloneses vieram ali para a região em 1875, ou talvez um pouco antes até, e desenvolveram Colônia Dom Pedro, Colônia Figueiredo, Colônia Fazendinha e outras colônias também. Afeta essa mudança na cultura deles, porque eles passam para pertencer para uma zona urbana, toda uma história toda diferente, tradições. Altera também esse ambiente que está lá, o meio ambiente, a parte florestal, a parte da agricultura, a parte de preservação de água, essas coisas assim, vai alterar totalmente, vai alterar também. Compromete a agricultura, porque você entende que não existe agricultura numa zona urbana. Então, como é que um agricultor vai estar numa zona urbana, vai poder financiar a parte rural, vai poder conservar o solo, vai poder financiar trator, mais alimentos, vai poder se aposentar? Eu não sei, eu não tenho a resposta para essas coisas. Então, essa é importante. Eu acho que muda tudo. Enquanto agricultor é área, ele está na área rural, agricultura, ele está sob o auspício de toda aquela legislação agrícola. Quando ele passa para a zona urbana, ele deixa praticamente de ser agricultor, porque ele mora numa cidade, e numa cidade não tem agricultura. Alteração dos impostos. O prefeito diz, não vou cobrar IPTU. Eu não sei até quando. Alguém pode dizer uma hora, não, vai ter que... A zona urbana tem que cobrar IPTU, de todas as propriedades rurais, porque aquilo pertence para uma zona urbana. Causa vulnerabilidade por causa de loteamentos e invasões. Isto normalmente acontece. Aliás, uma das razões por que nós fomos descobrir por que havia uma pressão imobiliária naquela região. Aparecia grupos de investimento, imobiliárias, querendo comprar terreno de tudo que mundo, de todo o pessoal lá. Fique mais 10 anos, mas nós estamos comprando a tua área. Teve alguns até que venderam. Poucos, mas venderam. Entende? E não sabiam por que havia essa pressão imobiliária, essa procura. Daí nós vamos descobrir, não, mas aqui é uma zona urbana. Entende? Então, o cara que estava sabendo lá das coisas já sabia, não. Eu posso fazer um loteamento, uma chácara, um condomínio fechado lá na frente. Tem um outro problema, a questão do APA. Essa região pertence ao APA do Rio Verde e ao APA do Passaúna. Tem uma legislação federal e estadual totalmente diferente em cima disso. Entende? Altera isso aí. E atinge a representatividade agrícola do município de Campo Largo. Ah, não, alguém disse num determinado momento, não. Mas Campo Largo, agricultura, não representa nada. Não sei se não representa nada. Para muita gente, representa bastante coisa. Tá? Próximo. Então, veja o seguinte. A área urbana, o município se compõe de duas áreas, área urbana e área rural. Até pouco tempo atrás, a área urbana de Campo Largo era 10% do território, nem bem 10%. Vamos ver lá na frente. Com essa transformação, eu não tenho os números, mas passou a ser 20%, 30%, não sei quanto. Então, o município tem essas duas questões. Aí fica a questão do perímetro urbano, que o perímetro urbano não é mais onde termina o loteamento, onde termina o condomínio, onde termina, ele é onde termina a agricultura ou a divisa do município. Entende? Afeta a área de produção e a própria produção e os seus resultados. Entende? Porque se já existe uma pressão normal dos agricultores procurarem novas regiões ou procurarem outras atividades, com isso vai atropelar os agricultores daquela região. Próximo. Só para você se situar aqui, ó, a área do município de Campo Largo, 1.249, tanto quilômetros quadrados, 13 está em perímetro urbano, estava em perímetro urbano. Isso representa 90%. 30% era perímetro urbano, 10% perímetro urbano, 90% área rural. Dentro desse município aqui, só ficava aqui a parte da cidade que era área urbana. Próximo. Para vocês entenderem o que representa a agricultura no município de Campo Largo. Então, esses são os dados da Secretaria da Agricultura do ano de 2010. Eles fazem esse cálculo por uma questão de retorno de ICMS em cima da produção agrícola. É um cálculo que nem eu sei corretamente como faz, tentaram me explicar hoje, mas eu não domino. Mas é um cálculo onde no final desse cálculo se chega a um valor de retorno do ICMS arrecadado no estado para o município. Então, a agricultura, propriamente dita, representa 86 milhões. Só para vocês destacar aqui, feijão das águas, feijão das secas, área de milho, ó, os valores. Isso aqui, a área plantada, produção colhida e aproximadamente por quanto foi vendido. Isso representa aqui. Só na parte agrícola aqui. Vamos ver, ó, aqui entra a parte... já pulou, volte lá na agrícola. A parte agrícola aqui, ó, representa 86 milhões. Próximo. A parte pecuária, galinha caipira, eu nem sei onde é que tem tanta... Somando todas as propriedades, as galinhas e tudo, e deve ter criadores aqui, a quantidade que tem. Tantos milhões de produção, a produção pecuária, derivados, lã, leite e tal, mais 6. E produtos florestais, ó, vejam, 25 milhões representa... A comercialização da erva mate, pinhão, lenha, eucalipto, pinos e assim por diante. Próximo. Só para vocês terem uma ideia, esse valor da produção do município de Campo Largo no decorrer dos anos, 99, 13 milhões, 36, 46, 59, 91, 82, 99, 103, 90. 2008 foi um ano excepcional, deu 126 milhões. 2009 baixou um pouquinho. 2010, toda a produção agrícola gerou uma renda para os seus proprietários, para quem extraía alguma coisa e vendia, de 125 milhões. Isso é calculado, isso gera um imposto, gera uma receita para o município. Próximo. Para você terminar, o mapa atual do município hoje, seria zona urbana e zona rural. Próximo, já vamos ver o mapa. Ó, aqui está só, é muito grande o mapa, eu só busquei selecionar onde foi transformado em zona urbana. Então, aqui a divisa de Campo Magro, né, de Bateias. Aqui eles traçaram, a prefeitura traçou uma linha reta até o Itaqui, lá, não sei, não conheço bem essa região. tudo isso para cá, estão traçando do Itaqui para Bateias, uma linha reta traçando para cá, para Curitiba, tudo foi transformado em zona urbana. Então vocês imaginem, aqui com Dom Pedro, Figueiredo, Fazendinha, ou Monte Claro, entende? Bateias, Salgadinho, aqui do outro lado que é bastante agricultura, Campina, Bobino Cunha, Campo do Meio, Ferraria aqui, Riviera e Riviera, tudo foi transformado em zona urbana. Hoje, os agricultores que estão aqui, eles estão morando ou residindo numa zona urbana. Está definido em lei isso aí. Então é essa lei que nós queremos que modifique. Não queremos que a prefeitura não legalize os loteamentos, os condomínios consistidos. Nós queremos que onde é a área de agrícola, ou de agricultura, volte a ser zona rural, ou área rural. Tá? Próximo. Situação real. Então veja o seguinte, só para finalizar lá. Então essa é a lei 1520, lei do zoneamento urbano, que transformou em zona urbana toda essa região. E o movimento busca de que essa lei seja revista e voltem as áreas, especificamente agrícolas, voltem a ser áreas rurais. O projeto de lei de bairros, que causou esse... o início de tudo isso aí, que nós fomos descobrir que nós já pertencíamos para uma zona urbana, entende? Inicialmente ele foi proposto, ele descaracterizava tudo. Ah, o cercadinho ia até a igreja do Figueiredo, fazendinha não sei aonde, que o Dom Pedro ficava restrito à estrada do Dom Pedro para lá, fez uma divisão totalmente diferente. Aí nós começamos a discutir com a prefeitura e conseguimos chegar numa negociação, entende? E a princípio há um consenso, veja o seguinte, a princípio há um consenso, o que a prefeitura nos apresentou na lei de bairros, que deve chegar na Câmara nos próximos dias, há um consenso com a comissão de negociação com essas três colônias. Próximo, aí ele vai mostrar o mapa aqui. Ó. Então veja o seguinte, ó, ele separou aqui, aqui o branco são as três colônias existentes. Colônia Dom Pedro, mais aqui, Colônia Figueiredo e Colônia Monte Claro, Fazendinha. Tem alguma questão aqui que a comissão acha que teria que encampar mais alguns agricultores que pertencem, que aqui nessa divisão ficaram para a zona urbana, que poderiam ser retornados? Até a Secretaria de Urbanismo se comprometeu, na revisão da lei, na descrição, até fazer alguma alteração pequena. Mas a proposta hoje é essa. E, a princípio, se tiver bater o mapa com o memorial descritivo, nós não tivemos acesso ao memorial descritivo ainda, mas se conferir, nós não estaríamos nos opondo, senhor presidente, à questão da lei de bairros. Próxima. As implicações de tudo isso que vai estar acontecendo. A lei do zoneamento urbano, nós lutamos para que seja modificado. O projeto da lei de bairros estaria tranquilo. Tem uma terceira lei que eu falei no início aqui, que é a regularização fundiária e predial. A princípio não envolve muito a questão dos agricultores, ele envolve regularizar loteamentos irregulares, construções, etc. Eu dou uma olhada rápida na lei, na princípio não teria problema também. A colônia que está lutando para que volte a ser área rural, Monte Claro, Fazendinha, vou dar uma explicação rápida aqui, por que Monte Claro, por causa da igreja Monte Claro, e por causa que Fazendinha é mais abrangente. Então, estaríamos Fazendinha, parte da Fazendinha pertenceria a Salgadinho e coisa e tal, e a Rondinha, então... Monte Claro ficaria somente com a denominação de área rural. Colônia Figueiredo e Colônia Dom Pedro II. Próximo. Resultados da mobilização. Sobre a lei do zoneamento, mobilização para que a prefeitura se manifeste, comprometa na alteração do zoneamento urbano. Existe um comprometimento do prefeito, do próprio secretário, de que se encaminhe essa questão da modificação. Tá? Veja o seguinte, aqui cabe, cabe uma colocação na questão dessa lei do zonamento urbano. Ela foi feita através de uma consultoria, não sei dos detalhes, 2003, 2004, ela foi formatada a lei, que transformou nós em zona urbana, toda essa região, foi aprovada na Câmara em 2004 e sancionada pelo atual prefeito no início de 2005. Tá? Eu coloco ali uma questão muito interessante. Eu não achei ninguém hoje, até hoje, que me dissesse, não, eu sabia que isso ia acontecer, ou eu estava ao par disso. Isso aconteceu, não sei de que forma. Eu pergunto, e coloco aqui uma crítica, onde estariam os nossos representantes do setor agrícola de Campo Largo? Secretaria Municipal de Agricultura, a própria Emater e o próprio sindicato. Tem um sindicato rural que ninguém se manifestou, ninguém alertou os agricultores de que isso estava acontecendo. Entende? Então, essa é uma das minhas críticas para a época. Por que, que isso não foi levantado? Talvez se tivesse sido levantado naquela época, tinha sido discutido de outra forma e não estaríamos hoje aí numa situação complicada e numa situação difícil. É o seguinte, nós estamos nessa luta ali para acontecer essa revisão dessa lei. Isso é possível? É possível, claro que é possível. Mas existem outras formas de luta. O movimento é pacífico, né? Mas, sei lá, algum outro tipo de movimento paredista pode ser feito, sei lá, até num caso extremo, até numa ADIM, uma ação de ilegalidade da lei, porque ela está numa APA, ela fixa, existe espaço para isso, entende? Mas o movimento, nesse momento, não quer entrar nessa questão. Você imagina se entrar com uma ação de ilegalidade, compromete toda a nominação, o entendimento de todos os bairros. Entende? Então, enquanto não se julgar uma ação. Então, mas existem outras formas de lutas, o que a gente colocou para o prefeito, inclusive. Sobre a lei de bairros e fundiária, entende? Houve esse consenso com a prefeitura. Busca-se obter o objetivo na gestão atual. Veja o seguinte. Então, existe um comprometimento na gestão atual de que se encaminhe essa modificação. Diz que precisa de nova consultoria, não sei se é o caso. Entende? Mas, se precisar, vamos caminhar para isso. E, se isto não for possível caminhar nessa gestão, o comprometimento, o movimento vai buscar com a nova gestão de 2013, a próxima gestão. Gente, o que aconteceu? Esse movimento, essa mobilização, causou uma união e um fortalecimento muito forte das pessoas. Josley, podem ver as pessoas que estão presentes das colônias ali, muita gente que vocês conhecem. Então, ele uniu fortemente essas três colônias. E já surgiu um embrião aqui, que seria uma coisa diferente, né? Já estou começando a fazer o estudo para formatar uma associação de moradores com as três comunidades. Associação de moradores dos proprietários agrícolas das três colônias, alguma coisa assim. Existe esse caminhamento. Próximo. Deixei em branco ali, só pontinhos ali, porque poderia esquecer. Mas existe aquele grupo inicial que puxa todo o movimento. Existem praticamente as pessoas líderes do movimento, das comunidades estão ali, entende? O Pedro, que foi por uma questão de que ele estaria ali na segunda-feira, que formatou o requerimento para nós estarmos falando aqui para vocês hoje, entende? E todas as pessoas que estão aqui, alguns até não estão presentes, mas fazem parte do movimento e participam dessas reuniões periódicas, cada semana, cada 15 dias, para ver como é que está acontecendo o movimento. A gente se coloca à disposição para os questionamentos, para as perguntas. O espaço é curto até para a gente apresentar tudo, mas o que preocupa muito nesse processo, gente, é que mexeram com a vida dos agricultores. A lei mexe com a vida dos agricultores. todos aqueles questionamentos que eu coloquei aqui, que não sei se alguém tem resposta. A resposta, IPTU não vou cobrar, o prefeito diz. Até que alguém resolva cobrar em algum momento, ou alguém resolva cobrar o prefeito, por que ele não está cobrando? É a lei da responsabilidade fiscal. Existe essa possibilidade. Ah, existem outras implicações de que não tem asfalto, não tem isso aqui. Não sei. Tem lugar que cobra um IPTU de propriedades e não tem a infraestrutura necessária. O valor do IPTU não é grande. Não é grande, gente. Se cobrar R$1.000 por alqueire de IPTU, hoje para o agricultor tirar R$1.000 de lucro numa alqueire, ele tem que suar a camisa. Tá? Implicações de aposentadoria, não tenho resposta. Implicações de financiamentos, Pronaf, quem tem. De repente o banco chega de uma hora para outra, não, vocês estão morando numa zona urbana e tem que liquidar os contratos imediatamente. Mais alimentos, financiamento de tratores, trator solidário do governo, irrigação noturna, que existe um programa, até não sei se tem alguém em Campo Largo que utiliza. E uma coisa importante, subsídio à energia elétrica, o governo federal dá. Entende? No momento que nós pertencemos a uma zona urbana, esse subsídio vai continuar? Até alguém resolver dizer não, não pode. Então, gente, eu agradeço ao Josley, aos vereadores, e a gente está à disposição aí para perguntas. E agradeço também ao pessoal que veio participar com a gente aí.